O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Danilo Corsi, um dos idealizadores da Mojo Books. Misto de editora e coleção de livros, a Mojo Books tem a proposta de transformar discos em livros e lançá-los gratuitamente na internet. Funciona assim: o escritor escolhe um disco, qualquer disco, e cria uma história a partir dele. Na entrevista, o Danilo dá detalhes desse processo e dicas para quem quer escrever e gostaria de participar da Mojo Books. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento da poeta e tradutora Virna Teixeira. Ela, que é de Fortaleza, mas atualmente mora em São Paulo, já publicou dois livros de poesia, O Vista, de 2000, e Distância, de 2005. Na entrevista, Virna fala a respeito do seu trabalho e de suas experiências como leitora. Você pode ler alguns textos da Virna no blog dela, www.papeldirascunho.net. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, seja bem-vindo ao programa Laboratório de Leitura. Eu sou Diego Franco e aqui comigo hoje está o Danilo Corsi, que é editor da Mojo Books. Danilo, muito obrigado pela sua participação, viu?
Oh, por nada.
Valeu. Danilo, diga uma coisa, a Mojo Books, ela se define como a primeira editora 100% digital do Brasil. Duas coisas: desde quando a Mojo existe e por que essa opção em ser totalmente digital?
Olha, a Mojo, ela já existe desde 2006, né? Na verdade, ela começou em dezembro de 2006, com os quatro primeiros volumes da coleção baseado em música. E a opção por fazer a literatura em meios digitais é porque a gente acredita bastante que está na hora de mudar e está na hora de colocar opções, boas opções de livros digitais para as pessoas.
Legal. E no site, eu também encontrei, no site da Mojo, né, encontrei a definição tanto da Mojo como uma editora 100% digital, quanto como uma coleção específica de livros, que é essa que você falou, a coleção baseada em discos, né? Entre essa definição como editora e como coleção, teve alguma mudança de planos ou é isso mesmo?
Não, é isso mesmo. Assim, a Mojo Books, ela é uma editora, uma editora normal, convencional, assim, nosso negócio é fazer livros, só que a gente quer fazer livros digitais. Uhum. E a coleção, que é o nosso carro-chefe no momento, é essa baseada em música, né? Por enquanto, a gente já fez uma derivação delas, criando o Mojo Singles, que aí é baseada, enquanto os livros são baseados num álbum inteiro, os singles são baseados em apenas uma música. Uhum. E os quadrinhos, também baseados em músicas, mas está nos nossos planos começar a fazer outras coisas também.
Meu nome é Virna Teixeira, eu sou poeta e tradutora, eu nasci em Fortaleza em 71. Além da atividade literária, eu sou médica, sou especializada em neurologia. Publiquei dois livros de poesia pela editora Sete Letras, Visita em 2000, Distância em 2005. Também publiquei dois livros de tradução, um livro de um poeta escocês chamado Edwin Morgan, o livro chamado Na Estação Central, foi publicado pela editora UNB em 2006, e uma antologia de poesia escocesa chamada Ovelha Negra, que saiu pela Lume Editor no ano passado, em 2007.
E pensa sempre em pegar esse filão de coleções temáticas ou já vai abrir para livros de qualquer tema?
Não, a nossa ideia, assim, é a médio prazo a gente já trabalhar com catálogo variado mesmo, assim, sem ser coleção específica, mas como a gente ainda está nesse processo embrionário de catequização do leitor para livro digital, então as coleções, elas funcionam muito bem. elas têm bastante retorno, tanto de leitura e de boca a boca, das pessoas comentando e falando, que eu acho que ainda é um processo importante que a Mojo tem que passar, assim, que a gente tem de criar um público leitor e um público leitor de livros digitais.
Legal. Então a ideia mesmo quando a temática se abrir mais vai ser permanecer na internet, no meio digital.
Isso, a gente não tem plano mesmo de fazer no suporte de papel, a gente está se colocando mesmo como uma proposta de fazer livros e fazer literatura em suportes digitais. E quando eu digo suportes digitais, assim, isso transcende um pouco só a internet. A gente está falando também de celular, de outros dispositivos que não tenham um papel, um meio físico papel para como o grande veículo de divulgação. Nosso negócio é fazer nesses meios, né, tanto seja internet ou seja celular, por exemplo.
Eu moro em São Paulo desde 95, eu vim para São Paulo fazer residência médica, sou na área de neurologia. E, quando eu terminei a residência, eu passei um período na Escócia, onde eu fiz mestrado, por isso o vínculo com a poesia escocesa. E depois voltei para São Paulo em 2003, até hoje.
E quais são essas possibilidades, então, da tecnologia que já tem funcionado bem para Mojo? Seja coisas baseadas na internet, como blogs ou podcasts, ou as outras coisas que vocês estão vendo por aí?
Não, acho que assim, depende muito, assim, né, do que a gente quer fazer, assim. Então, no caso hoje da Mojo, assim, os blogs, podcasts e todos os outros suportes, as redes sociais, tipo Facebook, Orkut, eles trabalham muito bem casado com a Mojo, assim, é um veículo de divulgação muito, muito importante pra gente. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não se limita a ficar só procurando blogs e redes sociais, uhum. Assim, a gente quer atingir todo mundo. Então, por isso que a grande proposta da Mojo, assim, é não cobrar pelos seus livros. Assim, o leitor não chega no site, tem um cadastro que ele tem que fazer, mas assim, todos os livros e todos os nossos produtos lá dentro são gratuitos.
E essa é uma discussão bastante atual, né, com relação às mídias baseadas em meios digitais, que é como é que a gente vai receber por isso, não é?
Exatamente.
Que acaba sendo até um limite para essas experiências. Tá sendo um limite para vocês isso daí, ou vocês estão conseguindo tirar de letra?
Não, acho que, assim, a princípio, desde a fundação da editora, a gente partiu da proposta que a gente ia fazer de 1 a 2 anos de montagem de catálogo de consolidação do projeto, né? Uhum. Então a gente ainda está nessa fase que, a princípio, assim, a gente trabalha dentro da linha Creative Commons, então quem participa, quem quiser, não tem nenhum problema, mas tem a ideia, a médio prazo, assim, é achar um novo modelo de negócio para isso continuar acontecendo.
Bom, obviamente, eu gosto muito de ler poesia, mas também leio bastante prosa, gosto de ler também sobre outros assuntos, gosto de ler sobre psicanálise, mas sempre tenho alguma coisa de poesia ao lado da cama, isso varia, leitura de poesia é muito descontínua, sempre eu falei alguma leitura de psicanálise, ou alguma leitura relacionado às artes plásticas, eu gosto muito de artes plásticas também.
Nesta edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com Danilo Corsi, um dos criadores da Mojo Books, uma editora online que lança livros criados a partir de discos. estamos ouvindo também o depoimento da poeta e tradutora Virna Teixeira. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre a Mojo Books, uma editora online que lança livros criados a partir de discos. Quem fala um pouco sobre a Mojo Books é o Danilo Corsi, um dos seus idealizadores. Além dessa conversa, você ouve nos trechos com música o depoimento da poeta e tradutora Virna Teixeira, falando sobre seus trabalhos e suas experiências como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Com relação aos outros tipos de tecnologia de literatura digital, como aqueles livros digitais mesmo, vocês já têm algum posicionamento quanto a isso? Estão estudando?
Você está falando dos leitores, né? Kindle, da Amazon...
Daquele tipo mesmo.
Isso, então, assim, a Mojo, todos os produtos que você pegar na Mojo, os livros que você pegar na Mojo, eles já estão preparados para esse tipo de tecnologia.
Uhum.
Então, assim, o que a gente só está esperando é o momento que seja os dois principais que são líderes de mercado lá fora, que é o da Sony e o da Amazon, é só uma questão deles chegarem no Brasil. Ainda não aconteceu, acho também, assim, não vai ser a curto prazo e também não vai ter o mesmo impacto, por exemplo, que o iPod teve,
uhum,
ou que o iPhone está acontecendo agora, mas uma hora ou outra esses produtos vão chegar aqui no Brasil e a Mojo já tá pronta para eles, assim.
O interesse pela poesia começou muito cedo. Eu comecei a ler poesia com 7 anos. Meu pai gosta muito de poesia. Em casa eu sempre tive muito acesso à literatura, ao que estava acontecendo. É uma pessoa bastante antenada, digamos, então li muita coisa. Comecei com Vinícius Moraes, o Arco de Noé e a Cecília Meirelles, foi isso, aquilo. E depois li muita coisa, li os clássicos, li muita coisa de poesia. Quando era adolescente, li Rimbaud, os poetas modernistas brasileiros. Então o gosto começou muito cedo. Também uma outra, digamos assim, leitura que foi muito importante na infância foi Monteiro Lobato. Gosto bastante até hoje.
Passando então agora mais especificamente para a questão dos livros mesmo e da coleção de livros baseada em música, como surgiu essa ideia de transformar os discos em livros?
Essa é uma história antiga que a gente sempre repete, né?
Uhum.
Na década de 90, eu e Ricardo, a gente tinha uma banda e a gente fazia o processo justamente o contrário. A gente pegava livros e, vamos pegar um livro do Kafka e fazer uma música. E a gente fez isso durante 4, 5 anos.
Uhum.
Aí chegou um momento, tá bom, chega, a gente parou com a banda. E em 2006, no final de 2005, começo de 2006, a gente estava começando a conversar sobre, vamos voltar a fazer alguma coisa. E aí nessa conversa toda, acabou assim, a gente falando de banda, falando disso, a gente resolveu fazer o processo contrário. Falou, quando a gente é a banda de fazer, se a gente fizesse uma coleção de livros ao contrário, né? Vamos pegar um livro para contar a história de um álbum.
Uhum.
E aí, assim, aí a gente passou quase um ano pesquisando o jeito de fazer isso, assim, como a história ia ser contada. Isso já estava claro pra gente, assim, não teria problema, mas é mais a questão de modelo, assim, nossos livros, ele tem um padrão que é feito mesmo por uma leitura na tela, uhum. As histórias, quando no máximo elas atingem 40 páginas, assim, e o tempo de leitura assim, um leitor proficiente, assim, gasta uns 40 minutos no máximo na frente da tela, lendo a história inteira, ou até mais rápido. Tá. A média, apesar de, assim, o máximo que a gente permita, assim, sejam umas 40 páginas, assim, a nossa média são livros de 20, 22 páginas.
Uhum.
Então, a gente levou um ano inteiro fazendo esse modelo, pesquisando todos os modelos de books que existiam aqui no Brasil, que existem lá fora.
Além do interesse que surgiu pela própria influência em casa, o que me atraiu muito na literatura foi a capacidade imaginativa mesmo, né? A possibilidade de você ler, imaginar coisas, é como, digamos, uma viagem interior. Isso sempre me seduziu bastante na literatura. E eu acho que à medida que você vai cada vez mais escrevendo poesia, você olha para as situações de forma diferente, é uma percepção diferente. E você se acostuma, vai se acostumando um pouco com essa forma de ver o mundo.
Você falou do Ricardo, ele é um dos outros editores, né?
Isso.
Da Mojo Books, né?
Exatamente.
Vocês dois já tinham experiência tanto na área musical quanto na área editorial, então?
Isso, é. O Ricardo, ele trabalha na área editorial já 20 anos, mais ou menos.
Uhum.
Foi editor de quadrinhos por muito tempo, e agora está envolvido com publicidade e internet. E eu também, assim, mais ou menos também já há uns 20 anos, já trabalho com isso, fui jornalista há muito tempo, agora também estamos trabalhando com publicidade e internet. Então a gente tem, enfim, todo conhecimento de causa aí do mercado editorial para poder fazer um projeto desse.
Legal. Agora, como é que acontece a escolha dos discos a serem transformados em livros?
Não, na verdade, a gente... Isso é uma escolha bem pessoal. Tanto os autores que a gente convida, porque a gente trabalha com... a gente aceita dois modelos, né? Assim, um que é um convite formal que parte de mim, do Ricardo, para algumas pessoas fazerem um livro, e outras que são as pessoas que chegam ao site, gostam da proposta, querem participar, que eles mandam o livro para a gente.
Tá.
Então, assim, na verdade, a gente deixa aberto, você escolhe a banda, e a história você cria. A gente não... É muito difícil, assim, a gente até agora a gente não fez nenhum livro específico sobre encomenda ou pauta, né? Uhum. Chamou para alguém e falou, faça esse livro dessa banda.
Tá.
Mas a gente deixa aberto, assim, porque a gente quer um mais diversidade possível. Assim.
A leitura no colégio foi importante para mim. Eu lembro particularmente de um livro da Cecília Meirelles, chamado Olhos de Gato. Todo mundo achou terrível, não sei se eu gostava muito de literatura, e eu gostei desse exercício, e sempre fui muito bem na parte de literatura, português. Lembro também de poemas que eu li na escola, de um pouco de Manuel Bandeira. Em Fortaleza nós tínhamos que ler muito José de Alencar, que realmente, às vezes até eu li com outros olhos, mas eu achava um pouco chato. Acho que a própria formação fiz uma formação boa na área de um pouco mais voltada, obviamente, para para os clássicos, ou para o modernismo. Não foi nada muito contemporâneo, mas despertou um interesse. O fato de ter crescido já com esse gosto pela leitura tornava as coisas um pouco mais fáceis para mim.
Nesta edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com Danilo Corsi, um dos criadores da Mojo Books, uma editora online que lança livros criados a partir de discos. Estamos ouvindo também o depoimento da poeta e tradutora Virna Teixeira. No próximo quadro, vamos dar sequências a essas conversas. Um abraço e até mais! We'll be right back.
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a última parte de uma conversa com Danilo Corsi. Ele, que é um dos idealizadores da Mojo Books, fala sobre a experiência de lançar pela internet livros criados a partir de discos. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da poeta e tradutora Virna Teixeira, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Você, então, como editor, o que você espera de um texto que chega para ser publicado para essas pessoas que entram no site, gostam da proposta e querem participar também?
Olha, na verdade, assim, o que é legal, assim, o que é interessante para a gente é que as pessoas quando mandem uma proposta, não sejam... tão tímidas, assim, é possível, a gente espera livros de ficção científica, de terror, de, sabe, e histórias bem contadas, histórias que tenham uma certa coerência. A gente não se importa se eventualmente o cara brinca com algum tipo de clichê, alguma coisa do gênero, assim, isso a gente, no trabalho de edição, a gente consegue corrigir ou melhorar ou exacerbar isso para ficar bem claro que é uma piada, mas o que a gente espera são apenas boas histórias, assim, histórias com coerência, histórias que qualquer um, assim, numa conversa que você contasse uma história dessa, as pessoas parariam e prestariam atenção, hein?
Há uma outra compreensão do mundo, quer seja através da literatura, quer seja através da música, quer seja através da arte. Melhor profissional ele será, não tenho dúvida disso. Um bom profissional, ele não é simplesmente técnico, ele é criativo, ele é humanista. Entre os meus colegas eu percebo que aqueles que têm uma expansão maior, uma forma mais global de ver as coisas, são melhores.
Dessas pessoas, então, que não são convidadas, que partem de uma iniciativa própria para participar da coleção, são pessoas que normalmente, assim, já têm uma experiência com literatura?
Olha, são alguns sim, tem, a gente, sei lá, vamos dizer assim, hoje a gente tem 70 livros publicados já, e desses 70 livros eu vou dizer para você que uns 50 são de propostas enviadas por pessoas. E nessa média, assim, eu diria para você que um 10% já tem algum tipo de experiência literária, seja em publicação, publicação própria, assim, naquele esquema de coedição, que o autor paga a edição para uma editora, seja publicação na internet mesmo, mas a grande maioria não. A grande maioria, assim, tem vontade de escrever, mas nunca tinha se aventurado, mas especificamente para o Mojo Book, senta e escreve, até porque, assim, os textos também que a gente pede não são tão longos, então não é tão difícil da pessoa criar uma história, fazer uma historinha, e isso tem sido bem legal, porque a gente está encontrando vários novos escritores que eventualmente só poderiam ter essa oportunidade num projeto desse jeito, assim.
Será que é a música que está dando essa coragem para essas pessoas de chegar e botar a cara e publicar?
Ah, com certeza, assim, porque a música ela é um, eu diria para você, não dá para dizer que é 100%, é 99% das pessoas gostam ou ouvem música, seja em algum momento do dia, alguma música você ouve. E sempre, músicas, às vezes, elas marcam uma certa passagem da sua vida, seja um momento bacana, seja um momento triste. Então, sempre, a música sempre tem histórias ao redor dela, assim, histórias pessoais, né, no caso, assim, não necessariamente pensadas ali como a gente pede para fazer na Mojo, mas uhum. Então, por ter essa proximidade de histórias girando em volta da música, é muito fácil para uma pessoa que olha, vê uma proposta dessa, tipo, ah, gosto do disco tal. Ah, mas esse disco, quando eu ouvia muito quando eu tinha 18 anos e foi a época da minha, sei lá, primeira namorada, então fica fácil para ele ter essa base, assim, de construção de história. Então, isso ajuda bastante quem os novatos que querem fazer algum tipo de história, isso ajuda bastante eles.
Eu diria que o neurologista, ele tem que ser um bom tradutor. A neurologia é uma especialidade que requer muita observação, muita precisão. É, por exemplo, o paciente ao entrar na sala, você já começa a observá-lo. Você precisa... Existe uma forma, um método de trabalho onde você parte da observação, colhe algumas informações, faz um exame meticuloso, e a partir daí você reflete onde encontra-se aquele... Onde é o problema? Onde está a lesão? A partir do exame, por exemplo, uma pessoa que tenha uma diminuição de força de um lado, do lado esquerdo do corpo, você vai imaginar onde vai estar aquela lesão. Então, para isso, você precisa ter um conhecimento bom, anatomia, fisiologia, para chegar até o exame complementar. Então, uma especialidade tem várias etapas até você chegar a uma conclusão. Então, eu diria que a tradução, ela requer essa paciência também. Você não pode se... um tradutor não pode ser apressado, ele tem que ser metódico, ele tem que ser preciso. E acho que a poesia também, a forma de perceber o mundo, há várias formas de escrever poesia, mas eu diria que a forma que eu escrevo, ela segue um pouco esse método. Então as três atividades, de certa forma, elas acabam se misturando.
Que tipo de livro que teve mais download até agora? É livro baseado em disco mais conhecido?
É, sem dúvida, assim, quanto mais famosa a banda ou o personagem, mais retorno tem rapidamente, assim. Mas, especificamente, assim, o nosso campeão absoluto de download foi o livro da Pitty. Por uma série de razões, assim, não só... o texto era bacana, a Pitty, ela tem uma legião de fãs bem grande. Uhum. Na época do lançamento do livro também, ela colocou no próprio site dela, assim, que o livro está sendo lançado. Então isso ajudou bastante as pessoas irem atrás do livro. Mas a gente tem variado, assim, o cara que faz um download de um livro de uma banda famosa acaba também pegando de uma banda mais desconhecida.
Laboratório de Leitura de hoje conversou com Danilo Corsi, que é um dos editores da Mojo Books. Danilo, valeu sua participação, cara.
Obrigado a você, abraço para todo mundo.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, o entrevistado foi o Danilo Corsi. Ele é um dos criadores da Mojo Books, uma editora que lança livros criados a partir de discos. Na entrevista, ele contou um pouco sobre a experiência e sobre as relações entre literatura e internet. Junto com a entrevista do Rodrigo, você ouviu o depoimento da poeta e tradutora Virna Teixeira. Ela falou a respeito do seu trabalho e das suas experiências como leitora. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande um e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti Locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.